Aqui na tribuna, os defensores públicos me fizeram uma pergunta e eu disse que perguntaria quando estivesse na tribuna. Se a PEC de autoria deles, que foi aprovado um calendário especial, pelo que eles me disseram, passará a ser votada na terça-feira?
Essa PEC está cumprindo o regimento no sentido de sessões de discussão. Então, logo cumpra o que estabelece o regimento, ela vai estar em condição de ser votada. Por enquanto, está se contando as sessões de discussão para que ela possa ser apreciada.
Mas me parece que aprovaram o requerimento para que fosse votado os dois turnos na terça. Foi a informação que eu recebi. Confirma essa informação? Daí tranquiliza eles também?
A informação que a mesa está me dando é que foi aprovado o calendário especial e que o propósito é de pôr para ser apreciado na próxima terça-feira.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Então, os defensores públicos, fiquem tranquilos que o presidente confirma que ela não entra hoje, porque ela entra na terça-feira no calendário especial. E eu sei que os senhores de azul aí também, que na verdade é um amarelo, né, no mês de maio, querem a PEC 77 também no calendário especial, aí depende de diálogo na terça-feira. Já que o requerimento aprovado, a mesa me informou antes já, que foi para que entrasse na pauta. Vai entrar na pauta na terça, tanto que uma sessão contou hoje já. Mas vamos também trabalhar na perspectiva de que se garanta o calendário especial, desde que haja concordância com os senhores líderes. Senhor presidente, eu queria mais uma vez também deixar registrado aqui a minha preocupação muito grande que o Senado ainda não votou um tema pelo qual nós todos temos dedicados semanas e semanas de debate, negociação, discussão, inclusive com o relator da matéria, senador Luiz Henrique, que é o projeto da dívida dos estados. O senador Walter Pinheiro, essa semana, cobrou. Eu venho mais uma vez lembrar, para não usar o termo cobrar, que essa matéria da renegociação da dívida dos estados foi ajustada para votar em dezembro, foi ajustado para votar em fevereiro, foi ajustado para votar em março, foi ajustado para votar em abril, foi ajustado para votar em maio, e me parece, se continuar assim, nós entraremos em recesso e a matéria não será votada. Queremos falar da importância da votação desse tema, que fez com que estados, como por exemplo o Rio Grande do Sul, saísse de uma dívida de em torno de 10 bi para 47 bi, porque estava indexada ao IGPDI e mais até 9%. E nós caminharíamos agora com o novo indexador para o INPCA mais 4%, no máximo a taxa Selic. Por isso, o apelo que eu faço, senhor presidente, mais uma vez, é lembrar para que a Casa assuma a responsabilidade do que foi negociado e se vote o projeto que foi acordado na Câmara sobre a renegociação da dívida dos estados. Senhor presidente, dito isso, eu quero, em primeiro lugar, nessa minha fala, fazer uma homenagem aqui ao programa Inclusão, sobre os seus 10 anos de atividade aqui da TV Senado. Quero saudar o programa Inclusão da TV Senado, que completou 10 anos. Parabéns à jornalista Solange Calmon e toda a sua equipe, que faz parte desse programa, um dos mais respeitados da televisão brasileira. O Inclusão é um programa mensal com uma hora de duração, dividido em 3 blocos. A estreia sempre no quarto final de semana de cada mês da TV Senado. Vários temas lá foram abordados ao longo desses anos, dessa década. Entre eles, e por que eu estou fazendo a minha homenagem? Porque há uma identidade muito grande com aquilo que a TV Senado especificamente o programa Inclusão Faz e o nosso mandato parlamentar. E todo o ano esses programas são premiados. E eu tenho participado de uma forma ou de outra nesses encaminhamentos. Primeiro, População de Rua, belo programa, recebeu o prêmio. Educação Inclusiva, belo programa, foi premiado. Programa sobre o autismo, que eu tive a satisfação de participar da elaboração da lei, também premiado. Doenças Raras, premiado. Síndrome de Down, premiado. Populações Vulneráveis, premiado. Câncer Infantil, Câncer de Mama, Prevenção do HPV, premiado. Violência contra a Mulher, premiado. Trabalho Escravo, também premiado. Desigualdade Racial, entre tantos outros. Mais de 100 temas foram abordados em 10 anos de inclusão, 10 anos de prêmio. O Inclusão é o programa mais premiado da TV Senado. É um dos de maior audiência e retorno do público. Produzido e lançado em 2004, o Inclusão abordou, com exclusividade, temas pertinentes às más condições de vida da população menos favorecida do país e funcionou como um canal de denúncia, de utilidade pública e de alerta aos governantes. Durante todos esses anos, o programa foi responsável por trazer à tona a discussão de assuntos importantíssimos, mas de pouco debate na grande mídia brasileira. Procurou dar visibilidade, voz e vez aos que não têm voz, voz e vez aos brasileiros que lutam por seus direitos, direitos humanos, direitos civis, direito à justiça, direito à liberdade, direito que as pessoas com deficiência tenham oportunidade. É um programa que clama por justiça social e pela tão sonhada igualdade de oportunidades para todos. O programa Inclusão inovou ao atravessar, junto com tantos outros cidadãos, a linha que separa a intolerância da ação solidária. O programa Inclusão ganhou o reconhecimento do público a ser contemplado, senhor presidente, com 14 prêmios em 10 anos. 14 prêmios de jornalismo de caráter nacional e internacional. Eu diria, pela sua sensibilidade na linha dos direitos humanos e na responsabilidade social. Entre eles, destaco aqui o Prêmio Imprensa Embratel, o Prêmio dos Direitos Humanos Vladimir Herzog, Prêmio Clara de Assis da TV, concedido 3 vezes pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Senhor presidente, quando o programa Inclusão completou 5 anos de existência, um grupo de senadores, encabeçados na época pelo sempre senador e hoje vice-governador Flávio Arnes, apresentou voto de aplauso. Quero lembrar que Flávio Arnes foi quem relatou e quem apresentou um projeto que eu tenho orgulho de dizer que fui o autor, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz benefício para 40 milhões de brasileiros e que também foi pauta do programa Inclusão. Dessa forma, faço agora e apresento voto de aplauso pelo transcurso dos 10 anos do programa Inclusão. Parabéns, parabéns, mais uma vez, a toda a equipe, tanto a jornalista Solange Calmon, como todos aqueles produtores, funcionários, jornalistas, enfim, que ajudaram na construção desse belo programa. Parabéns também para a própria TV Senado. Senhor presidente, eu estou encaminhando aqui o requerimento para que seja, dentro do regimento da casa, encaminhado o voto de aplauso. Senhor presidente, quero também, na mesma linha do que sempre falo aqui, dos direitos sociais, dos direitos humanos, falar um pouco também de um documento que recebi, na verdade, uma moção de apoio que trata sobre a recomposição do valor das aposentadorias e pensões da nossa gente, do nosso povo, principalmente aposentados e pensionistas. No dia 24 e 25 de abril de 2014, na cidade de Campinas, São Paulo, a Associação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão ANAPAR realizou o seu 15º Congresso Nacional, um evento concorrido, prestigiado, presentes mais de 300 delegados de todo o país, representando mais de 60 entidades fechadas de previdência. O Congresso ANAPAR aprovou moção de apoio ao projeto de nossa autoria, de número 4434 de 2008, que trata da recomposição do valor das aposentadorias e pensões, ou seja, reajustes anuais progressivos na proporção de 20% ao ano, de modo a recuperar em 5 anos o mesmo número de salários mínimos que tinham na data da concessão do benefício. Esse projeto já aprovei aqui no Senado, e Vossa Excelência nos apoiou. Todos os senadores apoiaram e senadoras, aprovamos por unanimidade. Mas há 7 anos atrás, ele continua engavetado lá na Câmara. Lá nos escaninhos da Câmara e simplesmente não é votado. Como não é votado o fim do fator, como não é votada a política de valorização do salário mínimo, que inclui os aposentados, porque essa que está aí é boa, mas discrimina os aposentados. Então, eu quero mais uma vez cumprimentar a ANAPAR pela coragem, a ousadia e a firmeza de encaminhar essa moção de apoio a todos os líderes partidários e, claro, encaminharam a mim para que o tema seja colocado em pauta e votado. O mencionado projeto de lei demorou, aqui no Senado, 5 anos para ser aprovado. Desde 2008, está lá na Câmara dos Deputados, engavetado. Estou lendo o que é a moção. Faço exposto e certo de que deva prevalecer o respeito a direito de milhões de aposentados e pensionistas prejudicados, manifestamos nós aqui nosso total apoio de imediata colocação do projeto em votação. Agradeço aqui, então, senhor presidente, a mensagem enviada pela presidente da ANAPAR, senhora Cláudia Moinhos Ricardoni. Deixo meu abraço e carinho a todos os integrantes, não só do evento, mas também dessa associação. Senhor presidente, como eu tenho ainda 8 minutinhos, vou usá-los e vou entrar na mesma linha, falar de questões sociais e aqui vou desenvolver, senhor presidente, sobre a audiodescrição. Venho à tribuna mais uma vez para falar de um tema que não pode ser esquecido. Refiro-me.
Me permite?
Pois não.
Eu quero apenas registrar a presença aqui dos alunos do curso técnico de serviço público do Instituto Federal, que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos. Prazer tê-lo conosco aqui.
Muito bem. O ensino técnico é o grande caminho dos brasileiros e brasileiras. Esse humilde senador é um técnico. Foi dali que eu alavanquei a minha vida. Agora já estou afastado. Eu era técnico do Grupo Tramontina, estou há 30 anos afastado, porque estou há 30 anos no parlamento já. Então, estou licenciado de lá, mas a minha vida profissional só pegou sentido, e eu fui valorizado quando eu terminei o meu curso técnico. Até lá, eu era um aprendiz de um metalúrgico. Depois do curso técnico, passei a ganhar, na época, em torno de 10, 12 salários mínimos, e depois entrei na vida sindical e terminei no parlamento. Sejam bem-vindos. Palma para todos os técnicos do Brasil. É o que o Brasil mais precisa hoje. Mas, senhor presidente, me referia eu aqui sobre a importância da sensibilidade, princípio pelo qual as pessoas, principalmente aquelas com deficiência, podem ter acesso de forma equitativa à informação em todos os sentidos. Assim sendo, a Agência Nacional de Cinema, ANCINE, procurou modernizar os instrumentos legais de forma a atender a demanda das pessoas com deficiência. A agência colocou em consulta pública, até o dia 21 de maio, a instrução normativa que determina que os filmes nacionais que usem recursos da agência devem obrigatoriamente conter a audiodescrição. A tecnologia a serviço da inclusão social é o que propõe o recurso da audiodescrição. A narração das imagens de um filme possibilita a um cego maior compreensão daquilo que está acontecendo na tela. Só digo, senhor presidente, porque eu gosto de falar como exemplo, do discurso e a prática, eu tenho dois cegos no meu gabinete. Um é chefe de gabinete no Rio Grande do Sul, que é o Santos Fagundes, que vem lá do interior do estado todo dia para trabalhar em Canoas, no meu escritório, grande Santos Fagundes, e outro é o Luciano, que escreve inúmeros discursos, como esse que eu estou lendo aqui, e que trabalha no meu gabinete aqui em Brasília. A tecnologia entra para fazer essa narração chegar aos ouvidos do cego. Ele consegue ouvir a audiodescrição por meio de um aplicativo que agora já pode ser baixado em um software. Um dos maiores especialistas em audiodescrição do Brasil, Paulo Romeu, recomenda que você siga os seguintes passos para assistir um filme. O aplicativo precisa estar instalado em seu aparelho telefônico e, ao entrar no cinema, você deverá ativar o aplicativo sem esquecer de conectar o fone de ouvido. Para expressar o significado desse recurso para as pessoas que não enxergam, vou ler o trecho do depoimento de Paulo Romeu após ele ter experimentado o aplicativo que recebeu o nome de Octcine. Senhor presidente, diz ele, comum entre muitos trabalhadores pela audiodescrição no Brasil, não existem palavras para traduzir a emoção de ver o quanto evoluímos em menos de 10 anos. Pensava que batalhávamos por um recurso que seria desfrutado por nossos filhos, talvez netos, bisnetos, mas como é bom, é muito bom ver que, apesar de ainda pouco presente na televisão, cinemas e teatros, a audiodescrição já se consolidou como recurso de acessibilidade e a tecnologia certamente vai facilitar sua difusão para que todos possam tirar proveito desse recurso. Quero ainda, senhor presidente, falar um pouco dos recursos humanos desse tipo de narração. Nesse sentido, pretendo ressaltar a iniciativa formidável da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme matéria do informativo Pauta Inclusiva. Em março último, a Universidade, em conjunto com a Secretaria, lançou o primeiro curso de especialização em audiodescrição no nosso país. Vale salientar que o curso é semipresencial. O curso tem a coordenação dos professores, das professoras doutoras Eliana Lúcia Ferreira e Lívia Mota. A primeira turma conta com 50 alunos de todo o Brasil. A aula inaugural, que aconteceu no dia 20 de março, foi ministrada por Antônio José Ferreira do Nascimento, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Os alunos foram selecionados entre profissionais que atuam com pessoas com deficiência nas mais diversas áreas, principalmente educação e arte. Os alunos foram selecionados entre profissionais que atuam, além de educação e arte, em outras áreas também, mas principalmente educação e arte. Adriana Alves, do Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio dos Deficientes Visuais, SEBRAVE, aluna da primeira turma, coloca que tem havido a demanda pela audiodescrição, mas por não haver especialistas nesse recurso, no SEBRAVE, o trabalho era feito de maneira intuitiva. Laís Borges, também do SEBRAVE, ressalta a importância da especialização em audiodescrição. Senhor presidente, quero ainda destacar, nesse pronunciamento, a parceria feita entre a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, estados e municípios, que resultou na criação das centrais de interpretação de Libras. Já existem esse sistema em Manaus, no Amazonas, em Teresina, Picos, na Paranaíba, no Piauí, em Queimados, no estado do Rio de Janeiro, em Caruaru e Petrolina, no Pernambuco. No total, está programada a criação de 40 centrais de Libras em todo o Brasil, e intérpretes. Senhor presidente, nas CILIS, os surdos fazem o agendamento e podem ter o transporte e o acompanhamento de intérpretes de Libras a vários serviços públicos, tais como os postos de saúde, hospitais, fóruns, cartários, delegacias, bancos, universidades e etc. O tema da acessibilidade, senhor presidente, sensibiliza todos nós. Sobremaneira, eu diria, principalmente aqueles que têm compromisso em fazer o bem não olhando a quem. Afinal, trata-se de diminuir as desigualdades, encurtar as diferenças entre pessoas e igualar as oportunidades. Nesta caminhada, a tecnologia tem cumprido seu papel no desenvolvimento em geral e na humanização das relações. Nesse embalo, quero deixar aqui apenas algumas frases escritas por um poeta que é cego sobre o título Homens Acessíveis. Homens acessíveis, sensíveis na essência, abertos em seu pensamento, em sua consciência. Dispostos, sob o abrigo da ciência, a encontrar os caminhos e a encurtar as diferenças. Senhor presidente, são esses os meus pronunciamentos nesta quinta-feira. O voto de aplauso eu estou encaminhando à mesa, ao programa da TV Senado, o programa Inclusão da TV Senado, pelos 14 prêmios que receberam em 10 anos de existência. Obrigado, presidente.